Você está ouvindo Sete Pontos.
Alça, alça, hermano. Cántale, cántale a Santa Sara, pues. A nuestra diosa morena, a la reina de todos los gitanos.
Quem tem pressa vai na frente, eu nasci para esperar. Quem quiser chorar, que chore, eu nasci foi pra cantar. Minha vida é a...
Oi, filhinho, você tá aí?
Que lindo! Maravilhoso!
Lindo, lindo.
Deixa eu mandar uns abraços aqui. Um beijo pra Angel, pra Beatriz, pra Nazaré da Silva, pra Magda, pra Gera Oliveira, pra Vivi, pro Daniel. Oi, Daniel, tudo bem? Um abraço pra Bruna da Rosa, da La Rosa. Beijo. Gente, a gente tava falando, tô cantando aqui, entrei no clima já. Santa Sara Kali.
Santa Sara Kali.
Quem é Santa Sara Kali?
Santa Sara Kali, existem desinências na lenda, né? Mas que ela foi a parteira de Jesus, né? Prima ou amiga da avó de Jesus, Santa Ana, né? E que ela vem num barco expulsa, né, da Palestina, depois da morte de Jesus, né, do desaparecimento total de Jesus, da ascensão. E ela vai ser encontrada pelos ciganos, né, na cidade de Saint-Marie de la Mer, no dia 24 de maio, fica eleito o dia de Santa Sara Internacional pela comunidade cigana na França, né, que são essa comunidade grande dos Calons, e que vão estar lá, os Sinti, e vão criar essa igreja, né, de Saint-Marie de la Mer, que eu ganhei um lenço maravilhoso da Silvane Fará, do Francisco Fará, foram para lá, trouxeram um lenço lindo para mim de Santa Sara.
Quando for
obrigada para os dois, até hoje eu tenho meu lenço na minha Santa Sara. E eles foram visitar, depois da festa cigana, que eles foram na minha casa, porque eu fiz 12 anos a festa cigana na minha casa ali no Parolim, homenageando Santa Sara Kali, né, ano antes da pandemia. Humberto Gomes, que é diretor de teatro, professor da Cena 1, fez todo um encenamento muito lindo da oração de Santa Sara. Acho que foi a última festa antes da pandemia e foi belíssimo. E a Santa Sara ficou acolhida pelos ciganos, chegou toda cheia de feridas, junto com São Bartolomeu, né? E ela vai ser cuidada por eles e ela acolhe esses ciganos e começa a viver com eles, a ensinar a afinidade espiritual dessa falange, né? São as missionárias franciscanas, né? Ciganas agaranas, Oxinto, Darshan, que se encontram de novo com Santa Sara, que era o quê? Uma franciscana que recebeu Jesus quando nasceu, né? A parteira de Jesus.
Coisa
então,
linda.
A afinidade do cigano é totalmente espiritual. Ela não é mental, né? Então, já tinha um grupo inteiro esperando por eles na praia e cuidam com ovo, né? Cigano cuida de queimadura com ovo, né? Quem não sabe, vou ensinar. Quando queima, a gente bate ovos e coloca os ovos na queimadura, passa na hora. Tira toda a dor, some bolha,
ovo
some qualquer coisa.
Ovo com clara e gema tudo
ovo
junto.
Ovo com clara e gema tudo junto. Passa e deixa secar. Secou, lavou, ele vai já refrescar na hora, tira febre, bolha, é maravilhoso.
Que maravilhoso. Sabedoria de ciganos.
Sabedoria de cigano. Minha mãe me embisuntava de ovo na praia, minha avó também. Porque eu vivia queimada, né?
Não, e quando a gente era criança, a gente tem a mesma idade, quando era criança não tinha sandal, gente.
Não,
a gente queimava mesmo.
A gente queimava mesmo, de bolha.
Nossa. Bom, a gente está falando aqui então sobre a comunidade, as famílias Witzas, que são as famílias ciganas encarnadas. Agora...
A gente terminou de falar de magia? Terminou, né?
Não sei. Tem mais
a gente
estava
falando dos círculos, da magia das ciganas, que elas usavam o sangue da menorreia para regar as plantas, né? Que é uma coisa que agora se fala no xamanismo, né? Na falange dos xamãs, da linha do Oriente, está se divulgando essa coisa de regar as plantas, de recolher o sangue, que ele é sagrado, né? Então, tudo isso espantava muito as pessoas.
Ah, sim.
Né? E deixava, falava que elas eram vampiras, que elas eram bruxas, entende? Mas mas as plantas dos ciganos eram enormes, né? Tudo dava rápido, aqueles tomates enormes, porque realmente a minha mãe regava tudo com o sangue da menorreia, botava num balde, mistura com água, fica tudo enorme, fica tudo lindo, né? Porque é sagrado. Aquilo ali é o néctar onde o bebê cresce. Então, todas essas coisas, que é usar os silfos, elfos, gnomos, as forças da floresta, tudo que a Umbanda usa, o cigano já usava desde a Índia, desde os essênios, e já vem usando. E isso sempre escandalizou. Porque simplesmente vai, colhe, usa, faz, daqui a pouco tá regando planta com sangue da menstruação, tá todo mundo horrorizado, meu Deus, que cigana nojenta, né? Uma bruxa, uma louca. Entende? Como os chás que eu faço até hoje, que aprendi com a minha família, que uso nas terapias, e que as pessoas ficam, mas o que é isso? São chás de cura, né? Que existem apostilas hoje, que vem na Rosa Cruz, por exemplo, tem apostilas na linha xamânica, tem apostilas que eles dão esses cursos, né? De curandeiras e tal, que na minha família a gente aprendia dentro de casa. Desde minha sempre. Avó era benzedeira, minha mãe era benzedeira, tinha fila na porta da minha casa, e eu sempre vi minha avó benzedeira, e benzia, e via benzer as orações de benzedura, pra mim, tava no meu ouvido, tá na minha cabeça até hoje. A gente não vai pra escola pra aprender isso, né?
Sim.
Assim como cozinhar. Eu aprendi a cozinhar cozinhando com a minha mãe. Não fiz curso de culinária. Entende?
Tem uma comida específica dos ciganos?
Gostam muito da paella, né? Dos carreteiros, né? Porque também tem essa coisa dos charruas, né?
Sim.
Mas as feijoadas, os carreteiros, as tortas, né? Os pastéis, essas coisas que se comem de noite na fogueira, né? Batata doce assada, pipoca. E bate muito com essa questão, se você olhar com a falange, é por afinidade intuitiva, com São Bartolomeu, com a Santa Sara, Santa Clara, que é a linha dos santos, ali da falange da Umbanda, que pega o Xumaré, que é que rege toda essa falange da linha dos ciganos e do Oriente, né? Que é batata doce, pipoca de novo, Molu, Baluaê, São Bartolomeu, né? Se você pegar na horizontal e na vertical, você vai achar a interseção de tudo.
Sim.
Entende? Que no Brasil eles começaram a cultuar, por causa de Santa Sara Clara e Nossa Senhora Aparecida. Tem grupos de ciganos que ficaram católicos, né? Por causa de Nossa Senhora Aparecida, que vão em caravana para Aparecida do Norte, cultuar Nossa Senhora, por causa de Santa Sara Kali, porque Kali é pele escura.
Ah, isso então, que significa Kali.
Kali é aquela aparência de café escuro que tem um indiano de Punjab.
Por isso que os ciganos, então, sofreram essa mesma influência da Umbanda. Então, tem ciganos que viraram católicos, ciganos evangélicos, ciganos umbandistas.
Sim, porque o cigano quer achar uma maneira de cultuar a Deus, de expressar e adora viver em comunidade, né? Então, ele normalmente respeita as pessoas, mas ele tem as particularidades dele, a maneira de celebrar a vida. Então, em tudo que tiver proibição excessiva, regra rígida, ou que não faça sentido para um cigano, ele não vai respeitar, mas não por falta de respeito. Ele vai na casa dele fazer o que ele tem vontade. Então, vai numa religião que não pode comer carne, ele não vai comer carne lá. Mas na casa dele, ele vai comer carne. Ele vai comer o dia que ele quiser, quando ele quiser. Se ele achar, sentir que não é momento, que aquilo faz sentido, ele vai adaptar. Ele é muito adaptável, como o camaleão. Pelo bem da comunidade, porque ele ama muito, porque vai ser bom, porque ele entendeu, ele caminha ao lado, entende? Mas na festa do casamento da filha dele, nos 15 anos, se o filho quiser fazer a festa numa pizzaria, chamar os amigos e fazer pizza com tudo, ele vai fazer.
Entendi.
Porque a criança tem o direito de celebrar, né?
E aí
não vai impor para uma criança, né? Que a criança aprenda ou faça aquilo, se para ela ainda não faz sentido, entende? O cigano é de deixar a criança ir incorporando a cultura gradativamente, amorosamente. Porque tudo que é imposto, existe uma coisa psicológica, a gente rejeita.
Sim.
Então, as crianças ciganas têm vontade de jogar carta, de dançar, de cozinhar, elas pedem. Por quê? Porque você não obriga. Entende? Quer varrer a casa, quer limpar, quer ser mocinha. Porque a mulher faz com prazer, faz porque gosta. Então, normalmente, as meninas têm vontade de ser parecida com a mãe. Não é uma coisa que você obriga alguém a limpar a casa. Eu aprendi a fazer doce vendo minha mãe fazer doce, porque eram lindos os doces que minha mãe fazia. Doces espelhados de abacaxi, aquelas coisas que, na cultura cigana, a cozinha é uma maneira de amar. A maneira de expressar magia, inclusive. Você quer agradar um homem, você faz um doce quando ele vai na sua casa, você cozinha pra ele. Essa é a maneira, não é um romantismo de ficar beijando e abraçando, porque cigano não beija e não abraça muito antes de casar.
É, né? Eles têm essa...
Senta na sala com a mãe. Eu namorei sempre na sala com a minha mãe sentada. Assim. Uhum. Não tinha esse negócio de ficar beijando, se abraçando, se agarrando. Isso nem sabia como é que era. Né? Então, mesmo minha mãe não falando muito de ciganice, toda a cultura dos meus primos era levar na porta, buscar e saber onde é que está, não sai sozinha. Eu ia pro carnaval com a minha mãe junto, sentava na mesa, aquelas coisas de ficar lá se abanando, uhum, olhando. Claro, é uma questão de todas as famílias que têm uma cultura. Mas no cigano se cuida muito da virgindade, entende? Uhum. Então eu lembro de muitas amigas minhas muito cedo, precocemente, contando de vida sexual e eu horrorizada ainda brincando de boneca.
Sim.
Até os 17 anos ainda brincava de boneca.
Sei, e tá aí linda e maravilhosa, né? Feliz.
Feliz,
não,
tudo
não
bem.
Não precisava ter sido
antes. Não caiu
antes,
nem
gente.
Um pedaço.
Não. Agora, Ana, eu quero muito falar da origem dos ciganos, da origem astral dos ciganos que você falou.
Uhum.
Isso é muito maravilhoso, né? Uhum. A gente tem muitas pessoas que acreditam, muitas pessoas que não acreditam, quando a gente fala em outras orbes, quando a gente diz que Jesus Cristo falou há muitas moradas na casa do meu pai, quando a gente fala que já tive pais de santo aqui que disseram claramente, sim, eu sei que tem extraterrestres, seres de outras orbes trabalhando no meu terreiro, mas isso ainda é meio uma história que não é aceita por todo mundo.
Uhum.
E entender que nós não somos terráqueos, basicamente, que muitos seres vieram de outras órbitas e de outros locais, né? Então, eu acho muito bonito que você fale dessa origem dos ciganos de Vênus.
Vamos dizer assim, que o cigano, mesmo que ele não saiba que é de Vênus, você não vai ver tanto cigano assim, tão culto, tão aprofundado em letras como eu,
uhum,
porque o cigano é um ser primitivo, e isso que é a beleza de ser um cigano punjabi, né?
Uhum.
O indiano, ele anda de pé no chão, o chão é a casa dele, o céu e as estrelas são o cobertor, e a roda da carroça do meio da bandeira é a liberdade, né?
Uhum.
Então, tenha ido ou não para a escola, saiba ou não, está na genética, no DNA dos essênios, dos egípcios, do cigano, que ele simplesmente é, ele sabe que ele é. Eu acho que é o povo escolhido de Deus para ser missionário eternamente. Eu me sinto,
uhum,
assim.
Uhum.
Não preciso de nenhuma religião para ser eu, e eu sempre fui assim desde menina,
uhum,
entende? O que eu posso te dizer é, nós somos poeira cósmica, entende? Então, o nome dessa poeira cósmica, e se todos nós falamos várias línguas, é óbvio que Deus é poliglota, né?
Sim.
Então, ele entende todas as línguas e nós somos a expressão de Deus viva, vivendo aqui, e ele se divertindo com a nossa expressão, e depois a gente volta para Deus novamente,
uhum,
né? Com essa certeza, na alma ou no DNA, o cigano brinca a vida, ele dança a vida, ele celebra a vida. Ele pode parecer aos olhos da sociedade rebelde, anárquico, maluco, criança, retardado, idiota, seja o que for, ou simplesmente um ser estelar, esquisito, ou muito avançado, mas ele é livre, e essa liberdade sempre vai assustar qualquer sistema ideológico ou que tenha a ver com poder e dominação.
Mas de onde veio essa história, digamos assim? Ou
bom, você vai encontrar esses livros, no Vale do Amanhecer, referências de bibliográficas ditadas pelos espíritos, pelas, uhum, falanges. Você vai encontrar na linha da Umbanda, do povo do Oriente, toda a falange da Jurema, né, que é essênior, né, que vem dos essênios, ela é esse, a falange da Jurema, que se canta na Umbanda, é a mais antiga, é onde está o conhecimento no astral.
Uhum.
Você vai encontrar na Cosmogênese da Rosa Cruz, nos livros de Cosmogênese, do Hermes Trimegistro, os primeiros hospitais do Pitaotep. Você vai encontrar lá referências a Vênus, a Betelgeuse, a todas as Pleiades e as bibliotecas astrais que existem, e seres que encarnaram aqui, inclusive falar Deus Sol, Deus Ra, o politeísmo, as técnicas egípcias de mumificação, aquela questão da maneira que eles construíram as pirâmides e a comunicação disso culturalmente com os maias, incas, astecas, com as pirâmides da Amazônia que vem se descobrindo, né?
Uhum.
Então, isso tudo é uma cultura que vem, e que como ela vem, se ela veio pelo astral, pelos quarks, se ela veio por espíritos que encarnaram e trouxeram isso lúcido, porque a gente nasce sem memória.
Uhum.
Então, os espíritos da falange da Tia Neiva, eles explicam para a Tia Neiva que alguns nasceram com a memória aberta. E que aí eles vieram e começaram a plantar esse caminho para a terra deixar de ser primitiva. Sim. E se miscigenaram com os terráqueos, terrícolas, que são primitivos mesmo, e começou aí a miscigenação dos venusianos, dos betelgeusianos, dos pleiadianos e dos agapianos, né? Uhum. Nos vários continentes. E aí começou a raça vermelha, a raça dourada, a raça azul, e aí foi se proliferando, né? Então, essas são, você pode encontrar isso no livro Agenda Pleiadiana 1 e 2, né? Em toda a cultura cosmogênica, nos livros do Hermes Trismegisto, né? Quem tem, escreve isso também muito bem, é o mestre Holland, que fala de Kabash, né? Ensina os Kabashes egípcios, todas as posições dos Kabashes, as músicas egípcias, que tem a ver com essas ciganas, o Shinto, Darshan e Agaranas, que são as mais antigas, e as franciscanas, né? Uhum. Que estavam 8 mil anos antes de Jesus vir preparando o caminho que João apresenta Jesus para essas ciganas.
Que maravilha.
É uma confusão, mas é assim.
Não, mas vou anotar todos esses livros que eu quero ler, quero ir atrás.
A Agenda Pleiadiana é uma das melhores para ler. Daí você tem os Mensageiros do Amanhecer, né? Uhum. E vai ter a Cosmogênese 1 e 2 na Rosa Cruz. Em todas as linhas você vai encontrar essa referência de que nós somos seres estelares e que essa cultura, ela vem vindo. Ela vem vindo para nós pelas estrelas, pela encarnação, e que a gente tem sabedorias que se abrem, que hoje, esse pessoal que trabalha com a falange da floresta, que usa medicinas da floresta, traz através dos xamãs, da linha da Jurema, essa força da mãe natureza, da mãe terra, das raízes, para curar os povos e para trazer de novo as pessoas para sua essência e para sua origem. Da onde os ciganos nunca se perderam.
Momento, né? Importantíssimo de transição planetária, de união de todas as egrégoras, né? Sim. De a mesma linguagem sendo falada em lugares diferentes, mas assim, lá em cima, as egrégoras estão todas unidas. Aqui é que a gente dá uma separadinha, mas estamos aprendendo. Está na hora do nosso intervalo de novo, Ana. A gente já volta, vamos falar mais sobre os ciganos.
Tá bom.
Você está ouvindo Sete Pontos.